Estamos de volta, programa Contextura Sonora, hoje com o convidado Jean Gabriel, um carioca que é quase curitibano, dá para dizer isso?
Sim, com certeza.
eu tô reparando aqui, você tá quase sem sotaque de carioca, né? E eu nem sabia.
Eu só tive a infância, né? Não vi, minha família saiu muito...
Ah, tá.
Muito... Saiu do Rio de Janeiro e aí ainda tem bastante familiar lá, mas aí eu...
Tá.
Aí passei em Campo Grande, São Paulo, e tô por aqui.
Então, outra coisa que a gente fala muito aqui, eu queria ver, parece que a gente volta sempre no mesmo ponto, mas sempre o entrevistado é uma pessoa diferente, né, um convidado, e sempre traz mais ideia para a mesma questão. Essa questão é questão do programa, né, da música espontânea, aquela música que acontece só uma vez, e se você não gravar, você não tem como reproduzir ela de novo. Desrespeitando, entre aspas, a esse sistema sonoro que a gente utiliza no Ocidente, ou seja onde for, né? Usar aquelas técnicas expansivas que eles falam do instrumento musical, que ele não produz só notas musicais, mas ele produz ruídos, produz sons. E como você vê essa utilização desse tipo de coisa, né? Como é que você vê essa... É uma outra maneira de você vê como uma maneira diferente de fazer música? Eu sei que a pergunta tem vários lados.
Eu na verdade não vejo como maneira diferente, eu vejo como o início, né? Eu vejo como... o esteio principal, né? Se a gente pegar a minha especialidade foi o instrumento de cordas dedilhadas, e você vai em qualquer livro de história da música, você pega aqui todo esse esteio dos instrumentos de cordas dedilhadas, vem da música oriental, vem, né, de instrumentos árabes ou de instrumentos chineses, e aquilo vai se encaminhando, vai ter uma característica específica da própria história dos instrumentos, as flautas, etc., né? Que tem esse berço inicial numa situação que vem da música, que não está destinada à utilidade, mas está destinado muitas vezes à espiritualidade, está destinado muitas vezes a cerimônias, a condecorações, e na medida que vai se avançando da música vocal para a música instrumental no Ocidente, esses instrumentos eles são inseridos, tomam outras características de construção, e se transforma nisso que é chamado de sala de concerto, mas que tem uma história, né, que antecede, né? Muitas vezes a pessoa ela vem, né, quero tocar violão, quero aprender, mas tem tanta história por detrás de como já fizeram esses instrumentos de cordas dedilhadas, né? Por exemplo, que se você investigar, você vê que a estrutura, a origem disso, ela vem de uma outra esfera, que a gente pode chamar de oriental, ou que a gente pode chamar de algo mais espontâneo, que como a gente falou na primeira parte do programa, sobre os alto-falantes, né? A própria evolução da construção dos instrumentos tem muito a ver com a maneira de registrar eles e de tocar em espaços já direcionados para isso, né?
Certo.
E também para ser gravado, e é por isso que eu não vejo como algo distante, eu vejo como raiz, né? Eu vejo como esteio, né?
Pois é, a gente
de origem.
Fica pensando assim, se não tivesse um sistema musical, como seria a música, né? Se não existisse o Dó maior, se não existisse toda essa questão das notas musicais, tal, que não havia, né? Essa origem da música com o pessoal lá, muitos anos atrás, trabalhavam com estavam fazendo alguma coisa no sentido música, né? Eles não tinham um sistema musical, né? E aí como seria, né? Aí tem uma artista americana que fala que quem realmente, só para fazer uma relação assim, quem realmente produz arte é a criança, a gente continua, né? E então é nesse sentido de a criança não tem noção do sistema musical, mas ela canta, né?
Sim.
Tanto é que o pessoal diz que o homem fez música antes da linguagem.
Tem essa ideia, né?
É. Porque diga.
Eu acho que tem essa coisa assim de criar convenções, né? A música, como linguagem, né? Ela criou convenções. Mas nós temos ali os ragas, né? Eu estudo muito música, eu estudo duas versões de música étnica, que é a música andina, né?
Andes.
Com os instrumentos maurício, ronruco. E aí ali tem uma coisa da muito próximo desses povos tradicionais que tocam esses instrumentos. É uma coisa que eu sinto que a música, os rasgueios que tem ali, não vem de uma estrutura dada como uma convenção. Tem uma vivência em torno disso. E a música também, né? Da Cora, a música africana, por exemplo, ela também vai ter uma outra vivência. Que não é essa coisa da escala estabelecida, que é a maneira que você vai ter, vamos dizer assim, que vem mais do sotaque,
certo,
do que de uma estrutura de uma estrutura de uma escala, por exemplo.
De um sistema, né? Na Índia eles dizem que ninguém inventou, alguém descobriu. Teve alguém que descobriu a música, né? Não houve uma invenção. Então, assim, vamos dizer, essa tradicional, outro dia eu fiz um programa com o Guga e até coloquei para ele o que faz com que a gente, o ser humano, a gente deixe a arte, vamos supor, musical, dessa forma tão... que ela ela se apresenta de uma forma tão estética e formal, tão compacta, né? E se é as leis acadêmicas ou as tradições, que nem você falou, assim, o sotaque cultural, a tradição cultural de cada povo, né? Como você falou do andino e do africano, né? Eles também têm um indiano. Sim. Se você pegar, eles, numa base, eles usam o mesmo sistema musical, mas cada um utiliza dentro da sua cultura, né? O que você acha que prende mais a pessoa dela se soltar para fazer uma coisa muito livre? Seria esse sistema musical acadêmico existente, que a gente de uma certa forma é obrigado a usar, ou as tradições, que também você tem que ficar preso com elas, né? Como é que se vê isso?
Eu acho que a pessoa ela vai se travar a partir do momento que a partir do momento que rotula, né? Então, quanto mais rótulo tiver, fica muito complicado de compreender a coisa em si, né?
A gente chega naquele resultado que você lê o rótulo. Esse eu gosto. Eu não li o rótulo.
Porque, assim, o próprio entendimento, já há alguns anos, assim, sendo músico, o próprio entendimento da música como linguagem, né? Vamos dizer ali, a partitura, as formas musicais, o que seria uma fantasia, o que seria uma fuga, o que seria um tema em variações. Uma sonata, por exemplo, um exemplo, né? Ela vem de uma compreensão de uma estrutura, tanto de simbólica como um raciocínio matemático, um sentido de registro,
certo,
né? Mas o que faz ela ter a sua característica é o seu sotaque, é o seu estilo de época, é o estilo do compositor, é a maneira conforme ela é expressada por um sentimento ou uma nova roupagem de um determinado artista, né? Ou uma troca de linguagem, ou então, hoje em dia, muita gente fala, né? Sempre depende do arranjo. Eu acredito que aí esse outro raciocínio já não seria o raciocínio matemático, né? Já seria algo intuitivo, né? Uma vez eu fui fazer um masterclass, e no masterclass eu achava que a pessoa era muito exigente, né? E aí eu toquei a música e achei que ia ter inúmeras exigências assim, do professor, e o professor chegou assim, olha, o que eu acho é que você tem que escutar a sua intuição, e aquilo me tocou muito, que eu falei, nossa, logo ele, que eu imaginava que não ia falar isso, ele comentou, tá comentando comigo sobre intuição. Então assim, se esse cara, que é muito importante na música, né, conhecido internacionalmente, tá falando para eu ter um diálogo com a minha intuição, quem sou eu para dizer que eu tenho que eu fazer a música apenas por uma linguagem de raciocínio, né? E isso marcou minha formação.
Verdade.
Né? Porque eu tava tão tenso para a situação, e aí toquei a música, vamos dizer assim, sem muita expressão, toquei as notas só, né? E aí ele falou, não, tenta fazer de novo, tenta ver o que toca o seu coração, tenta tirar da sua intuição, né? Busca uma informação da música também dentro de você. Ele falou na masterclass, e aí aquilo mudou, né, a maneira de olhar a coisa. E aí quando ele falou isso, eu cheguei e pensei, bem, eu estou me formando por aqui, mas talvez isso daqui não seja exatamente o que esteja me tocando por dentro, talvez seja uma reprodução, e dali para frente isso foi uma página virada, né, na minha vida. Eu fui até procurar outros instrumentos, fui tocar outra, fui para cordas dedilhadas, não fiquei naquele universo do violão de concerto apenas, né?
Certo. Jean, estamos chegando ao final do programa e queria agradecer a tua participação. E eu sei que falta muita coisa, a vontade de falar e a vontade de conversar e contar muito é grande, e a gente volta. Esperar passar essa pandemia, essa coisa aí, a gente, eu quero ver se começa a voltar a fazer os programas ao vivo lá no estúdio. E eu queria que você dissesse assim, eu sei que você dá aula, se você quiser falar alguma coisa aí a respeito de contato aí pro pessoal te procurar para ter aula e tal, por favor. O espaço é teu.
Então, assim. Eu daqui já na cidade dou aula há muito tempo. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Espero que tenhamos um outro encontro em estúdio para a gente poder tocar esses instrumentos. Né? Eu estou movimentando minha página no Facebook, no Instagram, né? Jean Gabriel Guitar. Ali eu trabalho com cordas dedilhadas, com violões com mais cordas, com 8 cordas, com 10 cordas, com viola, várias afinações, com instrumentos andinos como ronroco, charango, maulite. E vou passando as informações, quem tiver interesse em conhecer.
Isso, eu Jean, Facebook,
Jean conteúdo nas páginas.
Tá.
Facebook, Jean Gabriel. E lá no Instagram, Jean Gabriel Guitar.
Então, beleza. Gente, obrigado. Nós vamos ter menos música do que a gente gostaria no final, mas a gente fez o contexto do programa foi música e sonoro. E como a gente conversou, o livro, o texto, a palavra solta a imaginação muito mais do que a imagem e o som. Estou fazendo só um adendo aqui, porque mas vai ter som agora para todo mundo ver. Jean, muito obrigado. Obrigado ao Marcos, obrigado à rádio aí. E até a semana que vem, gente. Muito obrigado.